Muito obrigado, presidente Sarney. Palavras de Vossa Excelência realmente são definitivas para a minha vida. Vossa Excelência, senador Marco Presidente, ele refere-se àquele famoso encontro de Garanhuns que nós fizemos no ano de 1972. Ele era o jovem ex-governador do Maranhão que vinha para o Senado como o grande administrador e o tribuno que começava, já que voltava ao Parlamento, tendo sido antes um destacado participante da Bossa Nova, da UDN, e retornava ao Senado. E nós queríamos, naquele momento, onde nós começávamos a alicerçar a caminhada da democratização, trazer para o debate pessoas que polemizassem, pessoas que aceitassem o desafio de estudantes indóceis para participar daquele processo. E os convidados foram o presidente Sarney, o ex-governador de São Paulo, Abreu Sodré, os pernambucanos, como Vossa Excelência, e nós passamos 3 dias discutindo em Pernambuco os novos caminhos que nós desejávamos para o Brasil. Aquele talvez tenha sido, e sobre aquele encontro, há um artigo muito interessante do então ministro da Educação, Jarbas Passarinho, intitulado Passarinho Sai do Ninho, contando aqueles debates onde participaram vários governadores daquela época, os governadores nordestinos. De forma que, realmente, senador Sarney, aquele foi um momento muito marcante, definitivo na minha vida, e Vossa Excelência disse bem, vários dos participantes daquele encontro depois abraçaram a vida pública e tiveram sucesso. Mas, senador Monsanto, Vossa Excelência lembrou Juscelino, a medalha que recebeu do Juscelino. Eu o conheci pela primeira vez, levado por Hugo Napoleão, meu amigo piauiense, que agora retorna à Câmara dos Deputados, e que me proporcionou uma visita a Juscelino no seu gabinete, no Banco Denasa, no Rio de Janeiro. E tivemos uma conversa muito interessante. Eu devia ter 19 anos para 20 anos. Mas eu tive um encontro com ele muito marcante, e que depois a figura extraordinária da doutora Vera Brandt traz nos seus apontamentos. Eu jantei com Juscelino no Hotel Heron, 4 dias antes do seu falecimento. Uma coincidência. Eu cheguei no restaurante, ele estava com alguns companheiros, com a Vera Brandt, com o Gilberto Amaral, e o Ideu e o Carlos Murilo, e o Heron Alves de Oliveira. E então fui convidado e o convite, que era apenas para uma conversa de poucos minutos, de um cumprimento formal, transformou-se num jantar e varamos a madrugada. O Juscelino saiu, nós saímos do restaurante, o Alteron naquela época tinha uma boate no subsolo, no primeiro andar. E ficamos ali conversando até a alta hora da noite, meu caro Azeredo. Isso para mim é uma coisa que eu guardo muito. E durante muito tempo eu silenciei sobre aquele fato, porque não queria provocar testemunhas, até que recentemente a Vera Brandt, com uma memória fantástica, relembra os fatos dando detalhes. E para mim foi uma alegria, foi uma naquele momento conviver com o presidente, não sabendo que poucos dias depois ele nos deixava e com o exemplo, com o legado que é da construção de Brasília e da transformação do Brasil de Brasil agrícola e de Brasil industrial. As oportunidades que a gente tem na vida, como disse o presidente Sarney, de conviver nas diretas já, depois de conviver naquela construção da nova república, de percorrer esse Brasil inteiro naquela movimentação. E depois, eu tive o privilégio, senador Sarney, sendo de uma família de origem humilde, de uma família de funcionários públicos, indo migrando para Pernambuco, de fazer vida pública e de não ter entrado na política do Piauí, nem por mão de oligarquias, nem tampouco com proteção de nenhum chefe político. Eu fiz uma construção política de muita força, de muito embate, enfrentando desde o começo as adversidades, mas felizmente consegui chegar até esta casa. E lá se vão 28 anos de mandato eletivo. vão 28 anos, não são 28 dias. E, evidentemente, que não é uma saída fácil, senador Cristóvão Buarque, mas é o destino das urnas que nós temos que concordar. Agora quero, senador Sarney, dar aqui um testemunho. Pouca gente sabe a verdade do que nós passamos. As incompreensões, as injustiças, o desvio dos fatos, quando assumimos esta casa. Mas Vossa Excelência tinha uma previsão de que algo ia acontecer. Na véspera da eleição, o meu sonho, o meu desejo era ser primeiro vice-presidente da casa. E ele me ponderou. Chegou até a me botar a faca no peito. Se você não aceitar ser primeiro secretário, eu vou repensar a minha vida. Eu quero me dedicar às outras tarefas e preciso de uma pessoa que eu possa confiar. E ali eu mudei de opinião. Saí, tirei a roupa de primeiro vice-presidente e vesti a de primeiro secretário. E tenho certeza, presidente Sarney, que não lhe decepcionei e nem o decepcionei sua casa. Isso aí, mas eu quero dizer, acima de tudo, que em nenhum momento eu levei para o presidente Sarney os problemas administrativos da casa ou as suas soluções e tivesse dele uma dúvida com relação às minhas intenções ou contrariasse uma daquelas medidas que precisavam ser tomadas de caráter emergencial da casa. Esse depoimento eu dou por se constituir numa verdade. Foi altamente compreensivo, foi altamente companheiro e viu a necessidade que se precisava, de decisões que se precisava tomar naquele momento. Hoje, ninguém se lembra mais de que, por exemplo, praticava-se agiotagem nesta casa com o crédito consignado. E ele foi reduzido para 1,6%. Caímos de 4% para 6%. Acabamos com os atos secretos. Essa casa passou a ser uma casa transparente. Infelizmente, a memória é fraca nesses casos. Mas eu tenho certeza, meu caro presidente Sarney, de que o trabalho feito não será destruído. Esse trabalho feito nesses dois últimos anos é um trabalho de caminho, é um caminho sem volta. E eu posso dizer que vou ter orgulho de dizer a meus filhos e futuramente a meus netos que eu colaborei com esta casa sob a presidência de Vossa Excelência para a recuperação administrativa do Senado brasileiro. Senador Cristóvão Buarque.
Senador Heráclito Fortes, essas eleições tiveram um fenômeno em relação ao Senado, que eu não consegui explicar ainda. Muitos dos senadores que têm grande prestígio nacional não vão votar no próximo ano. Porque nós somos, cada um de nós aqui, representante do Estado e senador da República inteira. Mas alguns conseguem ter um trânsito nacional, um prestígio nacional, que outros, por razão ou outra, não têm. A gente vê aqui o Monsanto, que é um nome conhecidíssimo nacionalmente, o senhor, que é um nome conhecidíssimo, o Marco Maciel, senador, ex-vice-presidente, ocupando a presidência, o Eduardo Azeredo, que é verdade que foi ele que foi candidato a deputado, não a senador, mas nós tivemos esse fenômeno, Arthur Virgílio, o Sérgio Guerra, de repente alguns dos grandes nomes nacionais, o Aloysio Mercadante, não por ter perder a eleição de senador, mas uma série de nomes que realmente têm prestígio nacional não vão estar aqui. E o senhor, eu quero deixar aqui claro, é um desses, que representou tão bem o Piauí, mas nunca deixou de ter um olhar claro, direto, para todo o Brasil. Essa é uma razão pela qual eu não tenho dúvida que o senhor fará falta aqui. Mas tem uma outra razão, além da simpatia e da amizade. É que o senhor faz parte de uma figura que está ficando rara entre nós aqui. O senador que polemiza na hora com quem está na tribuna. Nós nos acostumamos muito, presidente Sarney, a escutar o discurso do senador, às vezes é a parte de elogio, ou nem ao menos escutar e pronto. Não é essa interação combativa que deve caracterizar o trabalho do parlamento. E o senhor, quantas vezes eu não vi aqui, em cima do discurso do orador, contestar, debater, discutir, até mesmo comigo, fez isso. E eu quero dizer que isso vai fazer falta aqui. E eu vou sentir falta, sim, da sua presença aqui no Senado. Mas não tenha dúvida que não vou sentir falta nem um pouco da sua falta como amigo.
Isso.
Porque o telefone funciona daqui para Teresina, e eu sei que o senhor vai estar aqui muitas vezes, e espero que me convide para ir lá, e quem sabe aí eu dou um salto e vou visitar o Monsanto em Parnaíba, e nós podemos continuar conversando. A amizade continua, e eu tenho certeza que o seu trabalho pelo Brasil e pelo Piauí vai continuar, independente de estar nesta casa. Além disso, 28 anos, com a idade que o senhor tem, já é tempo demais. Talvez faça até bem um período fora do Congresso para perceber que tem vida fora do Congresso e uma vida rica também fora daqui. Parabéns pelo seu desempenho ao longo de todos esses anos, parabéns pelo seu desempenho nesses 8 anos aqui. Muito obrigado pela sua amizade, que eu tive o privilégio de compartilhar. Muito obrigado pelo exemplo que o senhor deu aqui na sua luta constante como senador. E ninguém deve dar parabéns como não toma posse. A gente deve dar parabéns é quando a pessoa termina o trabalho. Por isso, eu me sinto muito à vontade de lhe dar meus parabéns.
Eu agradeço a Vossa Excelência e já fica aqui feito o desafio para Vossa Excelência e a Teresina. E espero que Vossa Excelência aceite o convite e vá com a mesma presteza como quando lhe fiz o convite no Marrocos, quando estávamos em Rabat, para ir à Casa Blanca conhecer aquela ícone da nossa geração, que é o Nick Barr, do famoso filme Casablanca. Embora nós sabendo que aquilo era uma ficção, que não existia, nós saímos para matar aquela curiosidade e tive a felicidade de conviver naquela viagem com Vossa Excelência e aprendi a admirá-lo cada vez mais. Até porque a nossa amizade foi alicerçada por dois amigos que são os ex-deputados Fernando Lira e o jornalista Antônio Martins, amigo do senador Sarney. Foi através dele que nós nos aproximamos e eu não estou mais na fase e nem na idade de perder amigos. Eu estou de conservar amigos e ganhar novos amigos. Vossa Excelência, graças a Deus, é uma amizade que já vem de muito tempo, de muitas lutas e de muitos momentos, como, por exemplo, a condução de Vossa Excelência, reitor da UNB, que foi em Brasília o primeiro passo que Vossa Excelência deu para conquistar o governo do Estado e o Senado da República por duas vezes e ser esse senador que o Brasil tanto admira, o senador do Anota Só, o senador da Educação, o senador que o Brasil respeita. Mas pediria permissão a Vossa Excelência só para concluir, para que fique nos anais. Eu falava da minha participação nas duas comissões, Infraestrutura e Relações Exteriores. Depois, aceitei o enorme desafio de assumir a primeira Secretaria da Casa no meio de uma das mais graves crises da história do Senado. Mas hoje posso dizer que conseguimos superá-la, mudando padrões de comportamento, paradigmas de administração, enfim, tirando esta Casa do noticiário negativo a que ela se associava, repito, com a participação e o apoio incontestável, incondicional de Vossa Excelência. Foram momentos difíceis, mas posso apontar um balanço altamente positivo. Dentre várias medidas que tomamos, poderíamos destacar, além de uma maneira geral, da ampla reforma pela qual o Senado passou, algumas questões pontuais. Dentre elas, em primeiro lugar, por seu caráter simbólico, o fim dos atos secretos. Criamos o portal da transparência, inspirado por Vossa Excelência, e hoje todas as informações sobre funcionários, contratos, despesa do Senado e dos mandatos dos senadores estão lá para quem quiser acompanhar e fiscalizar. Desde o início, cortamos pela raiz um dos motivos geradores do problema, que eram as altas taxas dos créditos consignados e a maneira como ele vinha sendo conduzido. Foram muitas as medidas que representaram a economia de gastos, mas, sobretudo, de postura da própria administração e dos funcionários da Casa. Podemos citar, entre elas, a proibição do nepotismo, senador Sarney, a diminuição drástica das comissões, o controle de horas extras, até chegarmos à implantação do ponto eletrônico. Decidimos enfrentar também a questão funcional que ainda não está finalizada, mas que caminhou bastante, como a reforma administrativa amplamente discutida e a implantação do plano de carreira. Definimos novas normas para a contratação de empresas de terceirização de mão de obra, eliminando um dos focos de desperdício de dinheiro e dos efeitos colaterais que isso acarreta. E, ao mesmo tempo, convocamos servidores aprovados em concursos públicos e já foi definida a realização de um concurso próximo. Tenho orgulho de ter participado desse momento de reformas tão profundas a seu lado no Senado, mesmo com todos os desgastes de que isto nos acarretou. Tenho consciência também das imperfeições do processo e de muito que há por fazer. Mas abrimos, com certeza, o caminho e acho que ele não tem volta. Por fim, senador Sarney, senhores e senhoras senadores, eu quero finalizar agradecendo a minha família pelo apoio durante todos esses anos. A minha mulher Mariana, minhas filhas Marianinha, Heloísa e Camila. A meus irmãos Jaime e Zélia, que de Teresina me dão o suporte político necessário para que eu conduza essa luta. Mas eu quero agradecer também ao meu gabinete, o meu gabinete em Brasília, nas pessoas da Inês, do Alcides, que são os mais antigos, da Letícia, do Aloysio, que está aqui, do Felipe e de todos que me acompanham ao longo dessa vida, pedindo aqui desculpas pela omissão de algum. Quero agradecer os funcionários da casa, simbolizado aqui pelo Zezinho e seus colegas do Cafezinho, da Cláudia Lira, do Haroldo Tajra e de todos aqueles que nos ajudaram nesta tarefa. Quero agradecer à imprensa pela compreensão, à imprensa pela cobertura, pelas críticas. Quero agradecer, portanto, meu caro presidente Sarney, a Deus e ao povo do Piauí por ter me dado a oportunidade de representá-lo durante tanto tempo na Câmara e, posteriormente, nesta casa. E dizer, senhor presidente, que partirá daqui no dia 31 de janeiro. Um homem feliz. Feliz por ter cumprido o seu papel e ter cumprido o seu dever. Mas, acima de tudo, se é feliz é porque tem o dever, tem a convicção da consciência limpa pelo dever cumprido. Senhor presidente, ao longo da minha vida, não me juntei a corporativismo, não me juntei a mensalões, não me juntei a sanguessugas, não me juntei a esquemas que mancham a vida pública desse país. Muito pelo contrário, a minha luta foi para tentar purificar, melhorar, aperfeiçoar a imagem do Legislativo. Essa casa, para mim, essa casa do Congresso Nacional, representa metade da minha existência. E se juntar a minha experiência nessa casa com Brasília, com a minha vida em Brasília, com a minha vida pública em Brasília, com a experiência, meu caro amigo Marco Maciel, de ter servido a homens como Ney Braga, Eduardo Portela, Rubens Ludwig, já se vão 40 anos. Aliás, começado em Pernambuco, testemunhado pelo Marco Maciel, pelas mãos de um extraordinário ex-senador dessa casa, Paulo Guerra. Eu quero dizer que a escola que eu abracei foi uma escola de homem decente. Sempre procurei, nas minhas atividades, me sentar sempre ao lado dos bons. Quem tiver uma boa memória, fechar os olhos e colocar a retina para fazer um exercício de memória vai ver que aonde eu estive, eu procurei me sentar ao lado dos bons. Não é por nada não, senhor presidente. Mas é porque com os bons a gente aprende no dia a dia os bons exemplos e as grandes lições. E eu, que tenho minhas limitações, conheço e sei conviver com elas, aprendi a conviver com elas. A maneira de repará-las, a maneira de superá-las, era exatamente ter a oportunidade de conviver com quem tinha algo a me ensinar, tinha um bom exemplo a me dar. E foi muito prazeroso para mim, como já foi dito aqui por Vossa Excelência, por alguns companheiros, ter tido a oportunidade de conviver com Tancredo, com Ulisses, com Luiz Eduardo, com Antônio Carlos, com Pacheco Chaves, Renato Acha, Pedro Simon. São muitos. Teutônio Vilela. Eu não quero entrar no rol dos que cometem injustiça nessas citações, mas quero dizer que aprendi muito. Aprendi até com os que eu não tive a oportunidade de conviver, como Petrônio Portela. fui adversário político de Petrônio Portela pelas circunstâncias locais, mas fui um grande aprendiz da sua arte de fazer política e da sua determinação de fazer política. Tanto que, ao assumir a prefeitura de Teresina, lhe prestei homenagens que talvez os seus próprios correligionários não tenham feito. E aqui, na Câmara dos Deputados, resolvi lhe dar como homenagem o nome do aeroporto de Teresina, por ter sido, meu caro Marco Maciel, o homem que tem no Piauí a maior referência pública do século passado. Daí porque eu aprendi até com os que eu não convivi. Aprendi muito, presidente Sarney. E esse é um legado, esse é um que ninguém vai tirar de mim. A oportunidade e o prazer de dizer que convivi com os bons, combatendo o bom combate. Muito obrigado.